Graça e paz, irmãos. Abramos nossas Bíblias em Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 13 ao 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos em tua presença, na tua casa, que é a tua igreja, o teu povo, pedindo que o Senhor venha, Pai, olhar para nós com um olhar de compaixão, de cuidado, e fale aos nossos corações. Nos alimenta em tua palavra, Deus, e glorifica o teu nome mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, a história nunca presenciou uma geração de crentes tão frustrada. Nós temos em nossas igrejas crentes frustrados em sua relação com Deus. Em que sentido nós temos uma geração de crentes frustrados? Estou falando, estritamente falando, de pessoas que estão decepcionados com Deus, pessoas que estão frustradas com Deus ou até mesmo magoadas com Deus, porque as suas expectativas sobre Deus foram frustradas. E as causas principais para esta frustração, para esta mágoa de Deus, nessa geração de crentes, se dá pelos seguintes motivos principais. O primeiro motivo é por causa da teologia da prosperidade, que está aí perambulando entre os arraiais evangélicos. Alguns receberam as informações da teologia da prosperidade ou beberam desta fonte diretamente em suas igrejas antigas, ou em igrejas que ainda frequentam. Outras, na verdade, obtiveram o ressoar dessa teologia no seu cotidiano. Ou seja, mesmo que você não frequente uma igreja da teologia da prosperidade, em algum momento isso atingiu o seu ouvido, ou pela TV, ou por contato com alguém. Então, a teologia da prosperidade é um dos motivos de crentes estarem frustrados. O outro motivo, teologia triunfalista, que diz que Deus preparou para nós apenas vitória, o melhor de Deus ainda está por vir, que é uma vida financeira estável, que é os sonhos realizados. É uma teologia que é refletida na pregação e nas músicas, onde tudo é voltado para o eu, para você. Deus tem o melhor para você, Deus tem um sonho, inclusive se fala no sonho de Deus, como se Deus dormisse. Deus tem os sonhos para você. Então, meus irmãos, a teologia da prosperidade, teologia triunfalista, são causas principais dessa frustração dos crentes. Uma outra causa é uma expectativa errada a respeito do amor de Deus. E aqui eu estou falando não necessariamente de pessoas do convívio pentecostal ou neopentecostal, mas às vezes até mesmo pessoas do convívio reformado, de igrejas tradicionais, que foram alimentadas, bem alimentadas por uma boa teologia, mas mesmo assim, por causa de sua imaturidade espiritual, cria uma expectativa errada acerca do amor de Deus, achando que o amor de Deus é sinônimo de bem-estar para nós, que o amor de Deus é sinônimo de Deus se encurvar como um Papai Noel e suprir todas as nossas necessidades e sonhos. Isso traz frustração, isso traz decepção, porque Deus não faz isso. Uma outra causa, além da teologia da prosperidade, a teologia triunfalista ou uma expectativa errada do amor de Deus, é também uma expectativa errada acerca do Evangelho. Pessoas que acreditam que o Evangelho, na verdade, diz respeito às promessas de Deus para esta terra aqui e agora. Acham que Deus, Ele vai nos abençoar em tudo o que nós queremos aqui e agora. Não entenderam que o Evangelho fala de vida eterna, o Evangelho fala do amor de Deus, fala do cuidado do Espírito Santo, mas também fala do deserto, mas também fala da cruz. Ou seja, por não ter um entendimento maduro e profundo acerca do Evangelho, estão decepcionados com Deus, estão frustrados em seu relacionamento com Deus. Meus irmãos, na época do profeta Malaquias também haviam crentes frustrados. Os israelitas estavam frustrados diante de Deus, magoados com Deus. Estavam tão magoados com Deus e frustrados que as palavras deles para com Deus eram palavras que entristecia o coração de Deus, palavras duras, mas nós devemos entender o motivo pelo qual os israelitas estavam frustrados, era um motivo também equivocado. Eles entenderam de maneira errada a lei de Moisés, entenderam de maneira equivocada a aliança. Meus irmãos, eles tinham duas opções diante da lei de Moisés: uma obediência perfeita, ou então confiar e esperar no Messias. Eles não quiseram nenhum nem o outro. Nem confiaram, não esperaram no Messias, mas confiaram em si próprios e ficaram tentando obedecer a Deus, mas não conseguiam. Na verdade, tinham uma vida moral frouxa, desobedeciam a Deus, davam mau testemunho, praticavam idolatria, quebravam a aliança. E por causa disso, Deus trazia maldição sobre a nação de Israel. Porque foi isso que Deus prometeu aos israelitas se eles desobedecessem. Deuteronômio capítulo 28 está escrito: se não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os seus mandamentos, certamente maldito sereis. Agora veja o versículo de número 9. Olha o versículo de número 9. Com maldição sois amaldiçoados. Que tipo de maldição é essa? Maldição da lei. Então eles nem obedeciam a lei e nem esperavam pelo Messias, não confiaram no Messias que haveria de vir. Resultado disso, Deus castigou Israel, Deus trouxe maldição, Deus trouxe o exílio sobre Israel, escravidão sobre Israel. E os israelitas começaram a comparar a vida deles com a vida dos ímpios. O que está muito bem descrito no Salmo 73, uma frustração, uma mágoa, eles estavam magoados com Deus. Observe o versículo de número 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Que temos falado contra ti? Versículo 16, ele diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, eles comentavam uns com os outros, isso entristecia o coração de Deus. Você está vendo? Nós somos o povo de Deus, Deus tinha promessa para nós, Deus nos prometeu fazer de nós a maior nação do mundo. Agora estamos aqui escravos do império da Pérsia, exilados, voltamos para a nossa terra, mas ainda, de certa forma, escravos da Pérsia. Um povo ímpio está nos governando. Quem prosperou foi o ímpio, a nação ímpia que ofende a Deus, que comete idolatria, todo tipo de atrocidade, eles estão prosperando, enquanto nós que tememos ao Senhor, que prestamos culto a Deus, estamos aqui sofrendo. Por isso, eu acho que não vale mais a pena oferecer para Deus um culto de qualidade. Era isso que eles estavam fazendo. No capítulo 1, capítulo 2 de Malaquias, Deus reclama com os sacerdotes. Estavam oferecendo um culto de qualquer jeito. Os animais eram da pior espécie, animais doentes para o sacrifício. Por quê? Porque eles pensavam o seguinte: não compensa mais servir a Deus, não compensa temer a Deus, porque no fundo eles entendiam que a relação deles com Deus era uma relação de troca. Até seria uma relação de troca, se eles cumprissem a parte deles integralmente. E obviamente eles não cumpriram a parte deles integralmente. E mesmo não cumprindo a parte do acordo, mesmo assim eles queriam que Deus os abençoasse. Por que Deus tinha que abençoar os israelitas? Por que Deus tinha que dar prosperidade para eles se eles não cumpriram a parte do acordo? Eles desobedeceram a lei. Se eles tivessem desobedecido a lei, mas pelo menos confiado no Messias, Deus poderia ter poupado eles. Olha, Deus, nós não conseguimos obedecer o pacto, a aliança, a lei, mas nós confiamos que o Messias vai nos salvar. Pronto, mas nenhuma coisa e nem outra. É como crentes hoje em dia, que acham que vão ser salvos por sua consagração, porque oram muito, leem muito a Bíblia. não por causa de Cristo Jesus. Aí não faz nenhuma coisa nem outra, nem confia na suficiência de Cristo e nem obedece à lei perfeitamente. A nossa única saída é Cristo Jesus. Por isso que nós recebemos Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Meus queridos irmãos, qual foi a resposta de Deus para essa acusação tão pesada e tão dura dos israelitas? Porque eles estavam acusando de fato a Deus de Deus ser injusto. Nas entrelinhas é isso que eles estavam dizendo, versículo 14 e 15. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Andar de luto significa em consagração. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Essa era a acusação dos israelitas. E muitos crentes hoje em dia estão frustrados e comparam sua vida com a vida do vizinho. Senhor, olha o meu carro, olha o carro do meu vizinho, olha o carro do meu amigo de trabalho. O meu patrão me humilha e ele é ímpio, sabe que eu sou crente, ele me humilha. Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que eu seja humilhado? Meus irmãos, muitos crentes comparam a sua vida com a vida dos ímpios. Meu casamento é uma derrota. Eu olho para a vida do meu vizinho, que nem é crente é, vejo a foto deles no Facebook. Que casal feliz, enquanto o meu casamento é uma luta, é uma tristeza, é uma derrota. Pelo visto, não está valendo muito a pena Deus, servir a Deus, porque eu leio a Bíblia, eu oro, vou para a igreja, trabalho para o Senhor, mas não compensa pelo visto. Esse tipo de sentimento havia no coração dos israelitas. Vamos ver então qual foi a resposta de Deus para essa postura de acusação injusta. E esse é o tema da mensagem de hoje, meus irmãos. A resposta de Deus às nossas injustas acusações. Esse é o tema da mensagem e esse é o tema do texto. As respostas de Deus às nossas injustas acusações. Como Deus responde às nossas injustas acusações? Em primeiro lugar, revelando a sua atenção. Deus revela que Ele está atento às nossas acusações. E a atenção aqui, meus irmãos, é no sentido de estar atento de maneira carinhosa, de maneira amorosa. Versículo, meus irmãos, de número 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. O Senhor atentava e ouvia. Em Provérbios está escrito que os olhos do Senhor estão sobre os justos, contemplando os justos. Que Deus contempla as nossas dificuldades, que Deus contempla a nossa dor, a nossa frustração. Veja que Deus não derramou a sua ira sobre os israelitas, apesar da acusação dos israelitas. Deus não derramou a sua ira sobre você, apesar da sua frustração, da sua mágoa com Deus. Pelo contrário, Deus, Ele olha para você de maneira carinhosa, Ele atenta, significa que Ele atentar e ouvir significa Ele presta atenção, Ele se assenta para ouvir o seu desabafo. Deus se assenta para ouvir meu desabafo. Obviamente que o assentar de Deus aqui em minhas palavras são metafóricas. Não estou sendo infantil no sentido de falar que Deus se assenta literalmente. É no sentido de como um pai carinhoso se senta para ouvir o filho, as queixas do filho. Sim, filho, por que você está triste? Deus sempre faz isso. Ele fez isso com Jonas. Com toda a injustiça de Jonas, Deus falou, Jonas, por que caiu o teu semblante, Jonas? Falou para Caim, Caim, por que está descaídos os teus semblantes? Ou o teu semblante? Deus, Ele olha, Ele atenta e ouve e diz, por que estás tristes? E Deus fala, Deus nos ensina nos Salmos, que nós devemos derramar perante o Senhor a nossa queixa. Salmo 42 e tantos outros Salmos. Derramai perante Ele a vossa queixa, ó povo. Significa que se você está frustrado, se você está triste, você tem que abrir o seu coração. Mas está disposto também a ouvir a resposta de Deus. Você tem que estar disposto a ouvir a resposta de Deus. Senhor, eu estou me sentindo muito frustrado porque a minha vida é assim, 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 assado. Veja, meus irmãos, para aquelas mentes muito sensíveis, vão dizer, olha, o pastor está ensinando você a abrir o seu coração para Deus. O salmista no Salmo 73 fez exatamente isso. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73 e você vai ver o salmista abrindo o seu coração, mas depois ele entendendo o propósito de Deus. Salmo de número 73, veja que o salmista no Salmo 73 teve uma postura semelhante à dos israelitas. Salmo de número 73. Salmo de Asaf. Observe o sentimento de frustração, de mágoa que havia no coração de Asaf, mas também observe a mudança do rumo da vida de Asaf. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, o povo idolatrava os ímpios. Versículo 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, onde está Deus? Versículo 12, eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Você já teve esse sentimento de olhar para a vida dos ímpios e comparar com a sua? Eu estou aqui na Pindaíba, na luta, tentando pagar minhas contas, passando apuros, com doença, com enfermidade, com crise econômica. E o meu patrão, que é ímpio, que não teme a Deus, vive em infidelidade conjugal, vive em bebedeiras, escapa, ofende a Deus, blasfêmia do Evangelho, e Deus deixa ele prosperar. Agora veja o versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. O salmista está abrindo o seu coração. Versículo 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar, agora ele vai chegar a uma conclusão. Deus vai confrontá-lo no versículo de número 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele só pensou no coração, mas não chegou a verbalizar. Por que que os israelitas de Malaquias entristeceram o coração de Deus? Porque eles falavam uns aos outros. Não abriram o coração diante de Deus. Foi falando uns para os outros. Você está vendo o que Deus está fazendo conosco? Versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele vai relatar então o fim dos ímpios. E aí ele vai entender quando Deus vai fazer uma separação e uma diferenciação entre os ímpios e os servos de Deus. Volte para Malaquias capítulo 13. Então, meus queridos irmãos, como Deus responde às acusações injustas dos crentes, do seu povo? Em primeiro lugar, revelando a sua atenção no sentido de cuidado. Deus atentava e ouvia. Em segundo lugar, revelando a sua tristeza. Deus se entristece com nossas acusações. Porque nós estamos sendo injustos, nós estamos sendo ingratos quando nós ficamos magoados com Deus, frustrados com Deus. Injustos porque Deus não prometeu prosperidade nessa terra agora. Injusto porque Deus não prometeu que iria nos livrar de todas as lutas, iria nos dar riquezas agora. Deus deseja que o crente seja rico? Deseja, é só você ler o livro de Apocalipse. Fala de riqueza, pedras preciosas, ouro puro, mas não é para agora. Para agora o que Deus tem para você? Cuidado, provisão necessária, lutas, tribulações e cruz. E depois, cuidado, assistência, provisão necessária, lutas, tribulações e cruz. Esse é o ciclo da vida do crente. Agora, Deus pode intervir sobrenaturalmente, te abençoar financeiramente ou na saúde, etc. Pode, mas simplesmente por graça, não por promessa. A promessa de que Ele vai eliminar nossas dores é só quando Jesus voltar. Por isso, as nossas acusações são injustas, infundadas. Isso entristece o coração de Deus. Versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Por que palavras duras? Porque diante de tudo que Deus fez com Israel, diante de todas as promessas a respeito da salvação eterna, mesmo assim eles foram injustos. Ou seja, você que está triste com Deus, frustrado, magoado, as suas palavras são duras para com Deus, porque você está colocando como bem mais precioso do que a vida eterna, os seus bens materiais ou os bens materiais que você deseja, os sonhos que você tem está acima da promessa de Deus de te dar a vida eterna. Porque se a vida eterna fosse suficiente, você não estaria frustrado, magoado e triste. Se você tem se queixado, comparado a sua vida com a vida dos outros, é porque o que Jesus fez por você não foi suficiente para você entender que Ele te ama. Isso entristece o coração de Deus. Meus queridos irmãos, como Deus responde a nossas acusações injustas? Em primeiro lugar, revelando a sua atenção, seu carinho, seu cuidado. Em segundo lugar, revelando a sua tristeza. Em terceiro lugar, revelando o seu amor. Versículo de número 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Ou seja, Deus tem um memorial escrito com o seu nome diante dele. Isso significa que Deus já lembrou de você antes da criação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já lembrou-se de você, escrevendo o seu nome no livro da vida, te escolhendo antes da fundação do mundo. Mas nós somos tão carnais e presos a essa terra que isso não é suficiente para nos alegrarmos. Não é suficiente. Então tem crente frustrado e triste porque só o fato de Deus salvá-lo não é suficiente. Deus tem que te salvar, mas tem que te dar o carro do ano, o apartamento do ano, realizar seus sonhos pessoais. Senão, não é suficiente. Como que a vida eterna não é suficiente? Quer trocar de lugar com o ímpio? Deus me dá a prosperidade dos ímpios, a vida boa dos ímpios, e dá a vida eterna que eu tenho para o ímpio, eu troco. Você quer trocar? Fala para Deus então. Deus, eu estou cansado dessa vida de sofrência, de luta, de tribulação, quero trocar. Aí você vai passar 30 anos da sua vida aqui de maneira tranquila, sem preocupação, uma vida de prosperidade, e depois vai passar a vida eterna no inferno. Enquanto o ímpio vai passar 30 anos aqui de lutas e tribulações, mas vai ter a vida eterna. É essa troca que você quer? Nós somos carnais em nossa mentalidade. Nós somos imaturos, terrenos em nossa mentalidade. Nós temos que entender, meus irmãos, que a maior prova do amor de Deus não são os livramentos terrenos, não são as prosperidades. A maior prova do amor de Deus é Deus nos dar a vida eterna. E isso já foi iniciado antes da fundação do mundo, quando Deus já escreveu o nosso nome no livro da vida como memorial diante do Senhor, daqueles que se lembram do seu nome. Então, como Deus responde a nossas acusações injustas? Revelando a sua atenção, revelando a sua tristeza por causa das nossas acusações, mas revelando também o seu amor e, por último, revelando a sua promessa. Isso significa que Ele quer resolver nossos problemas. Deus quer resolver o seu problema. Você está com um problema no casamento, Deus quer resolver. Você quer resolver o seu problema financeiro, Ele quer resolver. Você quer resolver o seu problema na saúde, Ele quer resolver. A diferença está no tempo. Nós queremos que seja agora. Deus não tem essa preocupação. Nós temos, Deus não tem. Ele quer resolver todos os seus problemas e vai resolver. Mas antes disso, Deus vai resolver um problema maior. O seu caráter, o meu caráter. Porque nós temos muito ainda a melhorar em nosso caráter. Porque Deus quer nos transformar na imagem de Cristo. E para nos transformar na imagem de Cristo, o processo é através do fogo. Capítulo 3 de Malaquias. Versículo 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor ofertas justas. Ou seja, Deus vai purificar os filhos de Levi, que somos nós, sacerdócios, santos, nós todos os crentes. E como se purifica o ouro? Como se purifica a prata? É no fogo. A prioridade, Deus quer resolver os seus problemas. Deus quer te tirar da luta. Deus fica triste quando vê você sofrendo. Mas não é prioridade para Ele. A prioridade para Ele agora é tratar o seu caráter. E para isso, se for necessário te manter dentro da luta, da tribulação, Ele vai manter. Mas uma prova de que Ele quer resolver nossos problemas é que Ele vai resolver. Quando? Apocalipse 21 fala, no novo céu, na nova terra, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Você não quer esperar? Você é ansioso? Muitos crentes são ansiosos, não querem esperar. E falam como muitos profetas no Antigo Testamento. Senhor, me mata. Eu não consigo, não aguento mais viver. Tem crente que é ansioso e imaturo, tal qual Jonas. Só porque Deus cortou uma árvore que estava fazendo sombra para Jonas, Jonas disse que queria morrer. Então, tem crente que quando perde um carro, já quer morrer. Tem crente que quando recebe um diagnóstico, quer morrer. Tem crente que quando passa a luta no casamento, já quer morrer. Nós temos que entender que Deus responde às nossas acusações, é mostrando as suas promessas, revelando a sua promessa. Versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro. Veja que o verbo está no futuro. As pessoas dizem, Jesus me prometeu uma vida em abundância. É no futuro, aqueles que creem em mim terão vida em abundância. É no futuro a promessa. Ter particular tesouro, por quê? Porque nós somos algo especial para Deus. Então a promessa de livramento, versículo de número 2, a promessa de livramento, capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Capítulo 4, versículo de número 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. É essa situação que você quer? Trocar de lugar com o ímpio? Olha o que Deus tem para os ímpios. Mas para nós, os crentes, nós teremos livramento, promessa de livramento, promessa de um livramento carinhoso, como se guarda um particular tesouro, promessa de livramento paternal, como filhos, ele diz no versículo de número 17. Versículo 17, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Veja, meus irmãos, então é livramento, é um cuidado paternal, um cuidado amoroso, e é nesse dia, no dia da volta de Cristo, que ficará evidente a diferença entre o crente e o não crente. Até lá, baseado nas questões materiais, nem sempre vai ficar visível essa diferença. Às vezes o crente prospera, como Jó, mas às vezes perde tudo, como Jó. Às vezes o ímpio prospera, mas às vezes o ímpio perde tudo. Cumpre-se o que está em Eclesiastes, que diz, Salomão diz, eis que eu vi um mal debaixo do sol, que eu vi sobre a terra. Tudo aquilo que acontece sobre o ímpio também acontece com o crente. Tudo que acontece com o crente também acontece com o ímpio. Existem ímpios que são acometidos de câncer, existem crentes que são acometidos de câncer. Existem ímpios que morrem em acidentes trágicos, existem crentes que morrem em acidentes trágicos. Existem ímpios que ficam desempregados na pandemia, existem crentes que ficam desempregados na pandemia. Então, como vamos saber a diferença? Agora, em termos de questões materiais, não dá para saber a diferença. A diferença, nesse sentido, nós só veremos no dia do juízo final. Versículo de número 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O verbo está no futuro. Vereis a diferença. Quando Jesus voltar, ele vai nos livrar da ira vindoura, do fogo eterno. Então ficará evidente a diferença através do cuidado, do livramento de Deus. Resumindo, meus queridos irmãos, como Deus responde às nossas injustas acusações? Revelando, meus irmãos, a sua atenção, mas também revelando a sua tristeza. Mas, por outro lado, revelando o seu amor e revelando as suas promessas. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, Pai. Pedir que o teu Espírito Santo faça com que esta palavra seja plantada em nossos corações e que o Senhor nos ajude a nos lembrar do teu amor e que teu amor seja de fato suficiente para nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém.